Este podcast tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161.
A partir de agora, Aspirinios. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
O que vem antes? A música ou o sofrimento? Eu ouvia a música porque sofria ou sofria porque ouvia música? Esse é o questionamento de Robbie Fleming, protagonista de Alta Fidelidade, clássico da cultura pop, escrito pelo inglês Nick Hornby, cujo lançamento completou 20 anos em 2015, mais ou menos. Eu sou Fernanda Ribeiro e acho que tenho na minha casa até hoje um vinil do disco 83.
Nossa, gente, acho que eu não tenho mais nada. Sou tão desapegada, não tenho fita, eu não tenho disco e eu sou a Natália Dornelas.
Eu sou Daniela Zupo e eu reanimei a minha vitrola recentemente pelo meu amor à música e graças à influência do meu amigo, esse sim, o audiófilo, Romero Carvalho.
Eu sou a Cris Guerra. E não tenho nenhum disco de vinil, porque quando eu comecei a gostar de boa música, já foi a era do CD, que era um produto incrível, né? Vamos combinar? Que coisinha legal aquela caixinha. E recentemente eu dei todos os meus CDs, menos uma gaveta dos que eu considero muito especiais. E sou muito grata ao Spotify por existir.
O programa de hoje, de Aspirinios, é sobre música, mas música da nossa época. Eu já começo perguntando para vocês, meninas, existe alguma música ou algum artista que marcou a juventude de vocês? Anos 80, mais ou menos? Anos...
A gente pode falar a verdade? Tem censura de gosto musical.
Não.
Duvido. Olha, que seu gosto musical não seja bom.
Meu passado me condena, amiga.
Começa aí, Dani, duvido.
Gente, anos 80 não tem muito jeito do passado não condenar.
Eu vou começar pelo que mais me condena.
Vai lá.
Que aí foi evoluindo também. O que mais me condena é Menudo, tá, gente? É Menudo. Não se reprima.
Mas era fenômeno pop. Você não pode pôr conceito em fenômeno pop, não.
Eu não sofro com isso, não. Você foi no show no Mineirinho?
Claro,
no Mineirão?
Claro. Não só fui, como cheguei horas antes.
Todas nós.
Fiquei na primeira fila, na pista. Passei mal, desmaiei, porque tava o dia inteiro lá. E naquele empurra-empurra, aquele mineirinho lotado.
Mineirão.
Lotado de gente. Resultado, perdi metade do show.
Mentira,
verdade,
Dani.
Juro. Coisas que só acontecem com piscianos. Very crazy people.
Aqui, eu tenho uma lembrança maravilhosa do show do Menudo, que meu pai é que levou. Eu, minha irmã e amigas. E aí, gente, ele foi pro boteco tomar uma, né? Enquanto enrolava a história. E eu lembro que quando terminou o show, ele só cantava Não Se Reprima, Não Se Reprima. E ficava fazendo a dancinha na frente das minhas amigas.
A dancinha era patética. A dancinha era a coisa mais imbecil.
Agora você imagina o seu pai fazendo a dancinha do Menudo. Você adolescente. Mas enfim, foi uma época muito...
Foi o início pra mim, mas dali eu só melhorei. Aí eu passei pro RPM, que era uma banda, pra quem nos ouve e não sabe do que estamos falando. Foi a grande banda. Assim, acho quase uma boy band, né? Assim, boys band, não foi? Das teenagers brasileiras, assim. Eu adorava o Paulo Ricardo e o RPM. Dali eu já pulei pro Legião Urbana. E aí, Raul Seixas, Tilelê, Bicho Grilê total. Eu entrei na música popular brasileira.
Na música popular brasileira. É um clássico você entrar no Caetano Veloso, Gilberto Gil.
Mas antes disso, teve um grande amor que continua. Esse nome nunca deixarei de amar, que foi Elvis Presley.
É mesmo, Dani?
Amo.
Também nunca tive menor relação.
Nem eu.
Adoro, acho um dos maiores cantores de todos os tempos. Assim.
Aliás, eu tinha relação. Eu assistindo Sessão da Tarde.
Eu também, demais.
Todos os filmes dele, maravilhoso, né? Uhum. Mas assim, lindo. Musicalmente, A minha ligação sempre foi com música, pelo menos tô dizendo na juventude, assim, anos 80, sempre foi muito Kid Abelha, Legião Urbana.
Eu tô totalmente fora de contexto, não tem nada a ver com anos 80,
Elvis,
né?
Eu nunca peguei a história. Não, não, sim. Eu tô dizendo quando eu comecei a escutar música mesmo. Blitz. Sabe assim?
Blitz, documento. Uai, só
eu lembro
tem...
até hoje
uai,
da minha mãe.
Uai, a gente
eu lembro até hoje da minha mãe levando o. Comprando o disquinho na loja americana.
Vendia.
E levando pra gente.
Tem uma história
em casa.
Com o disco da Blitz muito especial. Eu tinha uma fita cassete desse disco da Blitz, né?
Que mudou a música pop no Brasil, né, gente?
E Blitz, o papai então. Ouviu essa fita e se apaixonou. E roubou a minha fita. E ouvia Blitz. Eu achava isso muito legal. Mas eu tenho o meu início musical, uma música muito marcante, foi o meu primeiro beijo em 1984, durante uma festa de 15 anos. Minhas
gente,
pernas tremiam.
Tudo.
Porque foi na mesma semana da menstruação.
Primeira menstruação. Quanto emoção.
E eu lembro que eu me preocupei com o absorvente, tava meio saindo do lugar, e eu tava usando uma calça branca.
Ah, que beleza.
E eu, as minhas pernas tremiam e tocava I just call to say I love you. Steve Wonder.
Maravilhoso.
Mas
ai, que lindo. Me salvou.
Mas o
noite.
Beijo foi bom. Horrível.
Mas porque não é, gente.
Terminei com o
né?
cara na mesma
gente,
noite.
O primeiro
gente,
beijo
nunca é.
Horrível.
Mas eu tenho uma história com a música que eu fiquei mais ligada em música. Eu desenvolvi meu gosto musical mais nos anos 90. Na minha festa de 15 anos, que meu pai tinha um amigo da Rádio Alvorada, que gravou toda a playlist numa fita cassete.
Ah, mentira.
Eu dei pra ele o que eu queria. Tocou muito anos 80,
eu dei
né?
Pra ele o que eu queria.
Dei pra ele o que eu queria, ótimo.
Nossa, que bonito isso.
Que não, não dei não. Eu forneci pra ele a lista do que eu gostaria. E aí, tocou muito anos 80 e depois da meia-noite só tocou Elvis Presley. Só rolou Elvis Presley.
Lindo.
Mas, gente, eu não tenho uma mancha na minha história. Porque, nesse sentido. Porque eu meio que os menudos eu não curti, eu não ia muito na onda. Nunca gostei de música baiana, nem sertaneja. Enfim, é sacanagem falar isso, porque muita gente gosta. Mas enfim, aí o meu negócio é... Eu fui muito direto, sou muito apaixonada pela bossa nova. Muito apaixonada. Pelo
ritmo da bossa nova. Eu descobri bem mais tarde.
Eu preciso contar que eu já fui no show dos amigos vestida com o ar de amigos, tá?
Ah, que ótimo! Que sensacional!
Maravilhoso!
Mas isso é coisa de interior, né?
Você tem essa
não,
foto?
É Belo Horizonte, no você... Mineirão, Mineirinho.
Você tem essa foto, Nath?
Mineirão, gente. Eu, assim...
Bota lá no nosso Instagram.
Não, claro que não. Eu tinha luzes, eu não tenho foto disso. Jamais mostrarei.
Nath, que maravilhoso isso.
Eu, cafona.
Não, cafona não. Cafona, gente, mas isso é época.
Cafona que menudo.
Ah, não, acho que menudo,
as roupinhas
eu acho
do menudo, você lembra?
Mas assim, eu acho que menudo
Zezé
é tipo igual restart, assim, chororó. Pra mim, diante do que se tem hoje, é quase uma literatura.
Gente, mas eu também
vamos combinar?
Acho.
O quê?
Que,
Chitãozinho Chororó. E
perto do Sertanejo Universitário.
Perto do Sertanejo Universitário.
Gente,
não é quase música clássica?
É demais.
Mas, gente, desculpa, eu acho.
Eu acho também.
Então, assim, né? Tem músicas lindas,
tem.
Né? O que é o amor. É o amor.
Tem.
É linda.
Tem,
ela na volta da Betânia.
Isso, naquele filme Filhos de Francisco. Zezé de Camargo e Luciano. Ela, quando ela canta essa música, você fala que música maravilhosa. Aliás, Filhos de Francisco é um filme lindo, né?
Eu curto, a história deles eu curto é muito mais bonita. A turma da raiz mesmo. Assim, eu gosto muito do...
Dos caipiras,
dos
né?
Dos caipirões, Pena Branca Chavantinho.
Já entrevistei, tão bonitinho.
Tendo uma versão mais repaginada, eu gosto mais.
Você lembra da época de Pantanal?
Eu preciso contar uma outra coisa. Que eu fui num show do Lulu Santos com 7 anos de idade no Canecão. Porque eu tinha uma madrinha carioca.
Gente, que maravilhoso.
Gente, eu sempre fui independente, né? Minha mãe me colocava no ônibus lá em Guarani, eu descia na rodoviária Novo Rio, minha tia me pegava, com 6 anos de idade. Então, eu tava no Rio de Janeiro, no Batomushi, eu e minha tia na praia de Copacabana. Eu, uma criança, né? E essa tia trabalhava no Canecão, então ela me levava. Então, você imagina uma pessoa, um toco de gente, gordinha, à época,
frequentando
que era uma
Canecão.
Criancinha gordinha, cheia de trauma, mas já tava lá ouvindo o Lulu Santos. Então, o Lulu Santos, pra
muito
mim,
legal.
É... Uma, e continua, entendeu? O Lulu Santos, pra
até
mim,
hoje.
É... Lulu, te
eu
amo,
acho, ele é muito legal, é.
Lulu. Agora, tem uma história, você tá falando dos amigos, quando eu... Meu pai era de Nepomuceno, que é no sul de Minas. Então, a galera, desde sempre, escutando música sertaneja. E aí eu me lembro que quando eu fui para umas férias de julho para lá, eu voltei para a escola cantando Pensa em Mim, Chore por Mim, Liga para Mim. E as pessoas da escola não, achando o máximo.
Leandro Leonardo.
Leandro Leonardo. Não tinha chegado ainda aqui nas rádios em Belo Horizonte. Porque lá, como é perto de São Paulo, chegava primeiro, lá.
Legal demais.
E aí o povo falava assim, gente, mas e? E eu falava, Pensa em Mim, Chore por Mim. Achando o máximo. Porque depois é que eles estouraram aqui e tal. E é isso, e tá valendo pra
mas
mim.
Isso foi um hit no Brasil. Que assim, as pessoas um pouco mais jovens não têm noção.
Não,
isso foi uma música, assim, não era um sucesso de um público que escuta sertanejo. Foi um negócio...
Era todo mundo, né?
Eu acho que semelhante, agora, dos tempos atuais, foi o Michel Teló.
É.
Que eu acho que teve essa... Que foi um fenômeno...
Esse é inexplicável.
Você tava falando de RPM. Eu tenho um caso maravilhoso. Quer dizer, eu acho maravilhoso. Vocês podem não achar. Que a vida inteira, né? Adolescentes achando RPM e o Paulo Ricardo maravilhoso e babando.
Nós e o Caetano,
Ricardo,
né?
Como é que aí, é a história do Caetano?
London? Procure no YouTube, London, Caetano e Paulo Ricardo cantando num especial, acho que chamava Chico e Caetano, que era um programa de televisão. E Paulo Ricardo era onipresente,
sim,
né? Era muito mais até que o RPM. E foi um momento interessante ali da música popular brasileira, porque foi quase, além do Caetano convidar o Paulo Ricardo, os dois fazerem um dueto super sensual e íntimo.
Já entendi.
Era como se ele tivesse, como se os caciques da música popular brasileira, na pessoa de Caetano, se curvassem. É o sucesso pop comercial de RPM, não é isso, Rodrigo James?
Foi um sucesso total. E aí eu me lembro que, né, esse sucesso todo e patati patatá. Anos se passaram, formei na faculdade, tinha acabado de entrar no mercado de trabalho, eu trabalhando numa agência de publicidade, Mariana Peixoto, minha amiga, trabalhando na Rádio 107, que na época era a Rádio do Estudante. Era a Rádio Rock, depois virou a Rádio do Estudante.
Trabalhei lá também.
Você trabalhou lá. E aí... Imagina, começo de carreira, tudo era novidade. A Mariana, um belo dia, me liga e fala, não existia WhatsApp, nem acho que nem celular, não lembro. Mariana me liga e fala assim, Fernanda, você não sabe quem eu vou entrevistar. Paulo Ricardo. Pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, Mariana, eu tenho que ir. Ela falou, você tem que vir. Gente...
E Mariana nem aí pra Paulo Ricardo.
Mariana super aí, histéricas. Era tipo o primeiro famoso que ela tava entrevistando e...
E ela curtia também o RPM.
Ela curtia, tem RPM e tudo. Gente, nós ficamos numa decepção. Claro, né? Porque já tinha passado a história.
Altíssima também,
o RPM,
né?
Eu não sei se o RPM já tinha acabado e ele tava numa carreira solo.
Porque eles tiveram um sucesso, assim, gigante... E aí fizeram tudo.
Foi muito rápido, né?
Mas também deram uma despencada, assim.
Exatamente. Né? E aí ele já tava despencado. E aí sentou eu e ela.
Acho que eles não aguentaram a estrada. Era muito. Né?
Eu fingindo que era da rádio, 107 também.
Vertiginoso demais.
E aí ela entrevistando ele e nós duas, quando ele foi embora, nós duas olhamos pra cara da outra, tipo assim: é isso?
O problema é a decepção com
o Igor. Não é nem ele, porque ele foi um cara muito educado, eu lembro disso até. Depois eu entrevistei ele mais pra frente, né? Já no Agenda, já mais pra frente. Mas assim, sempre muito educado, sempre muito gentil, não é nada disso. É porque a gente tinha essa coisa de adolescente
e a gente viveu,
não tem mais a graça.
Eu não sei a Nath, que é um pouco mais jovem que nós três, assim, mas a gente viveu, e faz muita diferença 4-5 anos na adolescência, mas a gente viveu um período em que a música brasileira, o rock Brasil, né? É completamente diferente pra garotada de hoje, assim. A gente viveu um período em que o Brasil fazia música pop, produziu zilhões de bandas, a gente escutava muito rock brasileiro.
Muito.
E com isso, você tem uma proximidade com seus ídolos que você não tem quando você curte as bandas lá dos Estados Unidos, ou sei lá, igual a minha filha que curte os emos. Quer dizer, os caras vão vir aqui uma vez ou outra. Quando os seus ídolos moram no seu país.
Não viam aqui também,
né? Você vai no show, você tem uma outra relação, né?
Gente, nós somos da geração que o primeiro Rock in Rio, em 1985...
Era praticamente um Woodstock, foi praticamente uma nova versão de Woodstock.
E assim, foi, eu lembro do
Fred Mercury,
gente, né, gente? Aquilo ali foi maravilhoso,
aliás, o Queen, eu tinha dois grandes ídolos no início da minha adolescência, o Queen e o Milton Nascimento. E engraçado, hoje eu não tenho a menor ligação com o Milton Nascimento,
A minha ligação com o Milton Nascimento...
Eu era louca pelo Milton Nascimento.
Da esquina começou depois de velho. Eu tenho super ligação, eu sou daquelas que vai em show e chora... mesmo.
Mas é muito bonito, né?
Eu acho até hoje os arranjos das coisas mais
lindas. É uma música muito bonita.
Sofisticado até hoje, eu acho
incrível. É uma música incrível.
Mas é uma música que eu entrei em contato depois de
e
mais velha.
E com o Clube
assim,
da Esquina, acontece uma coisa que acontece com a Bossa Nova. Ela é uma música muito... São movimentos que têm muito mais prestígio lá fora.
Com certeza.
Do que no próprio Brasil. A Bossa
e dentro
Nova
da minha casa,
foi banida. Foi banida do Brasil durante décadas, né? Pra, enquanto tava bombando nos Estados Unidos, Japão. O japonês estuda português por causa de Bossa Nova.
Eu acho Bossa Nova um clássico. Na verdade, você encontra alguns representantes de uma música. É porque, na verdade, eu sou muito adepta. Eu não gosto tanto de rock. Eu sou muito adepta de uma música que eu chamo de música silenciosa. Que é aquela música que tem um ritmo. É gostosa, mas é uma música que a gente pode estar aqui conversando. E ela vai entrar no nosso coração.
Lounge.
Mas é uma música que não... Não, lounge. Não é lounge. É uma música que não nos preenche inteiramente. A gente pode conversar.
Você tá elétrica.
Eu preciso da bossa nova, eu preciso de um indie rock, às vezes, que é um, né, mais calminho. Eu preciso de um Kings of Convenience, que pra mim é meio que a nova edição de Simon & Garfunkel, sabe assim? Eu que gosto de música calminha e música triste. Música triste é uma coisa que me faz muito feliz.
Eu
muito
gosto
feliz.
Também.
Põe música triste, muito triste.
É, minha filha.
Mas pra quê? Pra você, tipo,
porque
fazer
minha calma
catarse,
é uma
não?
coisa que eu acho que é o que a Dani falou. Eu acho que eu sou muito ansiosa, muito elétrica. E a música, quando eu coloco uma música calma, tipo uma bossa nova, e aí eu pego. Se eu pegar um Henri Salvador, por exemplo, pra mim o Henri Salvador é uma bossa nova em francês. Entendeu? É aquela coisa que te preenche, mas que te embala, mas que continua silencioso, não invade tudo, assim. Eu não sei explicar, gente. É porque eu acho que, acho que o rock, ele é muito... Ele tem a coisa da bateria e da guitarra muito, muito presentes, assim. E eu acho que esse outro tipo de som... Eu gosto de música silenciosa. Eu sou bem bossa nova nesse sentido.
Gente, eu gosto de plebe rude. Até hoje.
Ah, mas eu gosto também.
Era sua banda
não,
favorita
nunca vai ouvir.
Não,
anos
não
80.
Era minha banda favorita nos anos 80, não. Mas eu tenho músicas favoritas, que até hoje...
Eu tenho as minhas
eu
músicas
gosto,
favoritas.
Eu não sei o nome dela, mas é aquela com canta... Riqueza por aí, onde é que
é muito bom de dançar, né?
Cadê sua fração,
né?
Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração?
Até quando esperar?
Até me ajoelhar. Esperando a ajuda de Deus. Eu, até hoje eu amo isso. E eu acho... E essa música é super atual. E eu amo Nazi.
Nazi.
Eu
amo
Ira.
Eu
amo
Ira. Ótima banda também.
Eu amo Ira.
Eu
amo Ira até hoje.
Eu sou muito retrô.
São bandas que eu amo até hoje.
Sou muito retrô.
E eu amo até hoje Legião Urbana.
Legião Urbana
eu
também amo.
Eu acho que o Renato Russo...
Todo mundo da nossa geração.
E tem uma estranheza.
Tem gente que não ama
Legião Urbana, que é legal.
Mas eu amo.
Legião Urbana era minha banda favorita. Eu tive essa
homenagem,
coisa com RPM, que tinha acho que mais a ver com...
Não, é.
Com a,
mas eu acho
a coisa
que
da adolescência,
também.
De achar o vocalista gato, antes de mais nada, do que curtir de verdade a música. Aí o Legião entrou na veia, mas tinha umas bandas
tinha muita
assim,
coisa
que,
ruim misturada com coisa
mas tinha umas
boa,
coisas
né?
legais que não vingaram tanto, assim. Embora tenha até depois, com o tempo, ganhado um status mais cool, tipo Picassos Falsos.
Ah, legal
eu
demais.
Eu muito, assim.
Acho que eu não lembro
meu
disso,
coração,
não. Você não sabe. Só conheço o verdadeiro.
Meu coração preso nessa terra. Ela abre as pernas pra sua paixão. É muito legal.
Nossa,
gente, esse eu não sei quem é, não.
É, mas Legião tá no meu coração.
É, né? 43.
É. Total. Minha e aí idade. Eu entrei muito nessa coisa do Smiths e do The Cure também, que foram bandas dos anos 80 também, que explodiram, que vieram. Gente, The Cure veio em Belo Horizonte, no Mineirinho, fazer show. Tava lá, você tava lá.
Claro.
Tava lá, Rodrigo.
Quais foram os shows mais incríveis que vocês já foram?
Eu tenho os meus shows preferidos. Eu fui colonizada pelo meu irmão, que eu ouvia boas músicas, então acabou que tudo que eu conheço de música, mas meu irmão nunca ouvia música em português, é muito engraçado, acho que ele tava...
Tem isso também.
Ele não
eu trabalho ouvindo músicas que não são em português ou que sejam instrumentais,
não,
porque como eu sou redatora, como eu sou escritora, não dá.
Com música, né?
Mas isso que a Dani falou é uma coisa verdade, a nossa geração tem muito, a gente teve muita influência mesmo de música brasileira, do rock brasileiro. Então
sim,
a gente escutou muita música brasileira. Hoje é que a gente escuta menos, né? A história da música da colonização americana faz muita diferença. Mas a gente é de uma geração que escutou muita música brasileira.
E que ia muito a shows de bandas.
E que ia muito,
né?
E
que isso faz te dar uma outra relação com a música.
Eu lembro de um circuito que teve no, eu acho que foi no Mineirinho, que era Paralamas do Sucesso. Sucesso, Kid Abelha e RPM. Eram os três shows, assim, lotado. Esse show quem levou foi minha mãe. Lotado de menino e menina ali. E eles fazendo turnê juntos. E isso é muito legal. Porque... E mesmo depois, nos anos 90, que é aí que surgiu o Jota Quest, Skank, é. Patufu.
E uma cena mineira, né?
Cena
que
mineira.
Ganhou, que até hoje
mas
tá aí, né?
Mas vocês são meninas da capital. Eu sou menina do interior,
é,
tá, gente?
Faz diferença, diferença, total.
Faz total diferença.
Tem show, não tem aula de balé.
Total.
Não tem nada disso pra menina de Guarani.
E como é que foi em Guarani?
Então, a menina de Guarani ia na exposição de Barbacena, Festa das Rosas.
É verdade.
Mas aí quem tocava lá?
Ah, shows mais nacionais, né? Assim, não tinha The Cure em Barbacena, né? Vamos combinar?
Não, mas Belo Horizonte também não tinha...
Barbacena tinha Roupa Nova, por exemplo.
Eu adorava.
Até, eu vou confessar, até hoje, Roupa Nova. E era uma música que eu usava pra fazer, pra limpar, assim, o relacionamento, chorar. Porque eu acho que Roupa Nova, pra mim, é música de chorar.
É.
Eu tenho umas, tipo, James Blunt, eu sei que é pop demais, mas é uma música que eu uso pra chorar, se eu precisar, assim. Falei assim, eu preciso chorar, só pô, primeiro
eu
James
tenho
Blunt
uma playlist
tocar.
Que chama For Crying.
É.
É literalmente.
Porque eu sempre a tive chorar, a gente, música como um caminho, assim, às vezes.
Pra mim também.
É. Também adoro Roupa Nova até hoje. Outro dia
Roupa
tava...
Nova até hoje.
Aqui, outro dia eu tava no Uber.
É uma banda de baile maravilhosa.
Eu dei 5 pro Uber, porque eu cheguei e ele tinha era uma compilação de Roupa Nova.
Ah.
E aí, gente, o trajeto inteiro foi Roupa Nova.
Aí você foi cantando junto?
Claro,
melhor,
claro.
Muito melhor que sertanejo universitário.
Pra sempre
é lindo.
Sou o seu...
Isso é Flávia Antonini?
Essa aí, né?
Mas tava tocando com Roupa Nova.
É. Ah, tá. Tá.
E assim, e lindo, lindo, lindo. Eu falei assim, gente...
Eu lembro de Anjo.
Rua Ramalhete.
Anjo, acho que foi a...
Rua Ramalhete é Roupa Nova?
Não.
Não, Ramalhete
é linda.
E sempre tava vinculada a essas músicas.
Mas acho que eles gravaram.
Alguma novela,
eles gravaram,
né?
Por
sempre... exemplo, eu, Natália, menino do interior, sempre alguma música que tinha a ver com a novela, né?
Como é que era Anjo mesmo?
Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás.
É muito legal.
Eu nunca entendi muito bem essa letra.
A
galera, se alguém puder traduzir pra mim, que isso é uma coisa meio Zé Ramalho, assim, esse anjo.
Se você vê
dizer que tem
demais,
uma... É, não sei se é uma coisa meio sexual, se é a história de uma transa. De um...
Às vezes é só pra rimar, gente.
Às vezes é só pra rimar.
Porque eu nunca entendi. Ficou sempre pra mim uma coisa meio Zé Ramalho, assim,
aí,
sabe?
Eu nunca tentei entender.
Sabe um cara que eu descobri recentemente que eu gosto muito? Um menino novo? Rubel.
É.
Cara, eu adoro o som desse menino.
Tava lá em Araxá.
Tava lá em Araxá. E quando ele tava lá na frente, pô, Rubel e tal. Quando eu vi, já seguia ele e tal. A música dele é muito legal. É uma música sofisticada e ao mesmo tempo...
É uma coisa folk. É uma pegada folk.
Eu sou meio folk, na verdade. Eu gosto de Norah Jones. E eu acho que existe uma música mais bonita do mundo, que talvez vocês não concordem comigo, mas existe, gente. Eu queria contar pra vocês que é Take a Walk on the Wild Side, do Lou Reed, que é a música mais bonita do mundo.
É, lua demais. Mas assim, então já que a gente vai...
Que é meio bossa nova.
Bonita,
é pra você, né?
Não, é claro que é pra mim, né, gente?
A música, eu acho... Eu tô com
pode tocar quando eu morrer, por favor.
Eu não sei se tem uma música mais bonita, assim. Eu tenho uma viagem desde garotinha... Ninguém acredita quando eu falo isso. Eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe tinha um namorado.
Nossa, que mais linda.
Que era músico. E ele tocava violão, ia lá pra casa. Minha mãe era meio seresteira, assim, gostava de cantar. Falo, era, porque ela hoje canta pouco, né? Mas assim, eu cresci ouvindo Seresta, Lupicínio Rodrigues.
Ai, que delícia,
e tudo.
Legal demais.
E a minha mãe viajando com a turma dela de Seresta, eu sempre junto. Eu falo isso muitas vezes com a minha filha. Você não sabe o que, que é,
delícia,
né?
Delícia.
Porque hoje tudo eles estão com celular, não acompanham, não querem, né, fazer parte às vezes. E aí eu me lembro que esse namorado pegou o violão e fez uma música, entre mil aspas, para mim.
Que bonitinho.
E eu descobri anos depois que aquela música, ele simplesmente pegou a melodia de My Way e fez Eu Conheci.
Ai, que lindo!
Ai, que chamada
My Way é maravilhosa.
E eu fiquei achando, um dia escutei no rádio, não sei se foi o Elvis ou Frank Sinatra, eu falei,
oh,
a
minha
música.
Praticamente um Yesterday, né? Na sua própria vida.
É.
O filme.
Não, o filme
Yesterday.
Né?
É.
E engraçado você falar essa história de música, porque de música preferida, depois de tanta estrada, de tanto show, de tanto rock, de tanto pop, de tanto festival, de tantos artistas, nunca ter gostado de música triste, porque eu nunca gostei, a música pra mim mais bonita de todas, da vida, que eu levaria pra uma ilha deserta, se me perguntassem, é Cais.
Qual que é essa?
Eu queria ser feliz, mas não sei.
Nossa, é bonita demais.
Tem um saber.
Mas ela é triste, ela tem um lirismo.
Mas isso é triste.
Ela é triste.
É isso que eu tô dizendo. Depois de tudo isso, a música que eu acho mais linda, mesmo não gostando de música triste, eu não sou uma pessoa que escuta muita música triste, a música da minha vida que eu acho mais linda é Cais.
É linda.
É muito linda.
Mas é uma letra que fala de um sonhador.
Uhum.
Dessa história de você inventar a sua própria vida. E isso é maravilhoso.
Fala de protagonismo.
Fala de protagonismo.
Mas tem uma outra música mais bonita do mundo também, que eu preciso muito recomendar, que é triste pra caramba, que é... Eu não sei se ela é do João Gilberto. Chama-se O Grande Amor, do disco Stan Getz. É, Getz Gilberto, de 1963, que é um dos melhores discos da vida também.
Não, ele cantou, mas não é dele.
É O Grande Amor, gente.
É lindo.
Ele tocando
aquele disco
isso
é todo lindo.
Aquele disco, pelo amor de Deus.
Agora, gente. Uma música também que eu acho...
Você tem que falar qual que é a sua música da vida.
A música da vida... Eu fico pra falar de uma nacional, Insensatez, que pra mim é do Tom e do Vinícius, que pra mim é uma das coisas mais lindas e tristes do mundo. Eu acho ela realmente. E acho uma música maravilhosa. É uma música. É bossa nova, é clássico, né? Porque tem aquela harmonia do Tom maravilhosa. E aí, como eu sou uma pessoa. Vocês estão vendo que eu sou uma pessoa muito feliz, assim. E aí, entre as internacionais, eu fico com Something, do George Harrison, que pra mim é a música.
Eu também acho ela maravilhosa.
Fico com Insensatez e Something. Todas as duas canções de amor.
Dani, tô contigo.
Something. Que é, aliás, é a segunda música dos Beatles mais tocada, né? Toca Something pra gente com
o George. Something é maravilhosa.
Eu gosto de Neil Young, gente. Eu amo tudo dele. E Harvest Moon.
Neil Young é maravilhoso.
Não, tá
dilacerantes.
E não é óbvia. Porque a minha escolha foi óbvia, né? Falar de Something é muito óbvio. Você fez uma escolha.
Ela é trilha sonora de uma história da minha vida. E ela é bonita demais.
Gente, espera que a Nath vai fazer revelações. Conta, Nath.
Não, eu tive um grande amor na Inglaterra, né? E essa música é... É uma trilha sonora.
É muito bonita, né?
E ela tá no... Comer, rezar...
Comer, beber, rezar e amar.
Comer, beber, rezar, amar.
Tem uma coisa boa naquele filme? Tem uma coisa boa naquele filme?
Tem essa música.
Ai, gente, eu adoro aquele filme.
Adoro.
Eu gosto também. Aliás, eu gosto mais do filme do que do livro.
Eu não li
o livro. Eu achei melhor só ver o filme.
Eu li.
Bom.
Eu gosto da Julia
Roberts,
mas
dizem que o livro é ótimo, né?
O livro é ótimo, mas eu gostei mais do filme.
Isso é raro, porque quando você lê o livro, você faz o seu próprio filme.
Tem só dois filmes que eu gostei mais do que o livro. Que é O Diabo Veste Prada e Comer, Beber, Rezar, Amar e...
Você gostou mais do filme ou do livro?
Gostei mais do filme do que do livro. Todos os outros eu gostei mais do livro do que do filme.
Tem um filme que eu gostei muito dos dois. Não sei escolher. É O Amante, da Marguerite Duras. Ah.
Concordo.
O livro é lindo e eu li o livro depois de ter visto o filme. E mesmo assim eu gostei do livro.
Comigo eu fico com Insustentável Leveza do Ser. Que eu acho tão bom o filme quanto o livro.
Eu não li.
O filme tem a Juliette Binoche, que eu amo.
Maravilhoso,
E o Daniel Day-Lewis.
Uhum.
No papel do Thomas e da Teresa.
Eu esqueci de falar que Cais é do Milton Nascimento, tá, gente?
E eu esqueci de falar uma coisa que eu tô sendo um pouco injusta, porque eu tenho um amor muito grande pelo samba também.
Eu acho também.
Que eu gosto muito de samba de raiz, Nelson Cavaquinho, coisas... Eu gosto muito de Cartola, acho que o Cartola era o cara mais elegante do mundo. Eu acho que o samba tem uma coisa muito bonita no samba.
Ele
canta a tristeza com alegria. Isso é de uma dignidade. Eu me emociono muito com o samba. E eu acho que, na verdade, a bossa nova é um sambinha mais lento, né? A bossa nova tem uma proximidade.
Eu gosto de samba enredo dos antigos.
Mas eu acho diferente.
O disco do Carnaval do ano, né?
Então, assim...
Eu também amo o samba enredo. Na verdade, assim...
Quer dizer, os atuais eu não tenho mais.
Eu fiz muitas rodas de samba na minha casa durante muitos anos.
Na Alemanha ou aqui?
Aqui, porque quando eu voltei da Alemanha, eu voltei com uma saudade do samba.
Da brasilidade, né?
E foi uma coisa assim que durante anos eu saía pra sambar, eu ouvia samba. E num determinado momento da minha vida, eu comecei a associar o samba com tristeza. Olha que engraçado.
O samba tem uma tristeza. Você contou essa história do samba, eu lembrei uma história muito triste da minha vida. Que quando eu tinha 27 anos, eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil. Fui para Curaçao. Vovó Juju me deu uma viagem, foi incrível, foi maravilhoso. Tinha 4 anos que tinha minha mãe, tinha 3 anos que minha mãe tinha morrido. Eu tava 4 anos sem festa, tinha acabado de tomar um pé na bunda. Foi ótimo. Nossa, viajar. Foi uma viagem bem terapêutica. E aí lá eu me apaixonei por um holandês, porque Curaçao era um estado holandês, né? E aí foi e é lindo Curaçao e tal. E aí me apaixonei por um holandês muito rapidamente. E a gente tava numa espécie de excursão CVC, né? E aí, ele tava dando bola pra mim, mas ele tinha uma carioca na excursão e ela sambou pra ele. Uhum. E a partir de então, eu decidi que eu ia aprender a sambar e eu aprendi comigo mesma. Eu sambo, se precisar, eu sambo. Eu acho que sambar é uma questão de necessidade. Sabe, assim, tem momentos na vida que você tem que sambar.
Já temos a frase do programa.
Sambar é uma questão de necessidade.
Uhum. É o jogo de cintura na vida. Eu nunca mais me permiti não sambar. Como é que é isso? A mulher sambou pra ele, ficou com ele. Mas tudo bem que eu tive, foi bem cheio de aventuras. Fiz topless, fiquei com um americano.
O samba no pé é mais do que o samba no pé, né?
O samba no pé é em
Mas isso aí você tá falando, eu sempre gostei muito de carnaval. Não sei se é porque meu aniversário, vários aniversários deram no carnaval.
Não,
e a minha
não,
mãe...
eu detesto carnaval.
Não, não, eu tô dizendo que a minha mãe sempre fez festa pra mim de carnaval.
Legal.
E eu sempre gostei de carnaval. Uhum. Tem várias fotos da minha infância, de eu vestida, fantasiada e a galera toda. Então eu sempre associei samba e samba enredo e carnaval à alegria, à felicidade, enfim. Enfim, e gosto até hoje. E aí eu me lembro que uma vez, no Rio de Janeiro, eu com um namorado, ele tinha contatos, eu tinha ido trabalhar, eu tava na UFM, tinha ido trabalhar fazer o Rio Fashion Week, acho que é isso mesmo que chamava, né?
Fashion Rio.
Fashion Rio, que a Oi que patrocinava. Então, eu fiquei uma semana lá. E aí, ele foi encontrar comigo. E ele sabia que eu gostava de carnaval. E faltava, sei lá, umas 2 semanas pro carnaval. E ele conseguiu, ele tinha contatos lá pra ver... Pra gente ver um ensaio.
Nossa, eu sou louca
de uma escola de samba.
Nossa,
Pra ver o ensaio da comunidade.
Uhum.
Os carros alegóricos, pra você ter uma ideia, eram ônibus. E aí, ele colocou, o amigo dele era o Ivo Meirelles, e colocou a gente para acompanhar.
Conta quem é o bofe.
Para acompanhar a bateria.
Tá contando tudo, menos o nome do santo.
Adoro!
Para acompanhar a bateria.
Com o dedinho,
não.
Gente, eu muito empolgada, né, achando.
Com a amiga
do Ivo. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, que alegria. Vou sambar aqui perto da bateria, gente.
Aí você fica com vergonha, né? Você recolhe
Quando
o seu samba.
Quando chegou a mulherada. Mas não é mulherada de Rede Globo, não, gente. É mulherada da comunidade. Aquelas mulheres deslumbrantes.
Nem um pouco veganas, muita carne.
Não, né? Maravilhosas, com samba no pé, que eu fui murchando.
Não, aí não dá, aí não dá.
Que eu olhei assim, e eu falei assim, gente, é isso mesmo. Porque elas...
Elas são as donas do pedaço.
Elas são as donas do pedaço.
Aí você tem que bancar gringa e falar inglês.
Não, eu banquei. Não, nem precisa nem falar inglês. Você banca gringa mesmo. Fala, não, você olha.
Very good pra chuchu.
Você olha e você faz igual
que
o príncipe.
Que coisa linda.
E você
que
faz
coisa
igual
linda, vocês.
Igual o príncipe Charles com a Pinar. Vocês lembram disso? Você fica lá embasbacado com
aquilo ali. Essa cena do príncipe Charles é emblemática, né?
É maravilhoso. E aquilo ali, você se sente o príncipe Charles com a Pinar. Não, e aí toca pra Savassi.
O bofe.
O James acabou, não acabou?
Rolou
acabou,
uma censura.
James. Acabou, gente.
Quem era o bofe?
Você.
Nossa senhora, 32 minutos.
Aquele cara, gente. Amigo do Ivo.
Quem Cês será tem? O amigo
Chegado
de Ivo
Chegado da
Meirelles,
Mangueira.
Que foi
Chegado
um
da Portela. Quem terá sido?
O grande amor de minha vida chama-se Baixo Gibran.
Gente, declaração. Rolou uma declaração.
Alguém...
Olha, o olho dela tá até brilhando.
Olha,
né?
Ela chorou, baixo. Ela tá emocionada,
baixo.
A gente
salvou.
Fez isso só pra provocar, viu? Ela não sabia. Ela caiu.
Baixo me salvou.
Nossa, até arrepiei, Fernanda.
Bonitinho. Ele me salvou.
Baixo me salvou.
Vocês têm dicas?
Dicas Aspirinials.
Eu tenho filme... Alta Fidelidade, você leu no início do programa o livro, que é sensacional. Também não sei o que é melhor, se é o livro ou se é o filme, eu gosto dos dois.
Eu também gosto dos dois.
Que é a história, que tem um ator que eu amo, né? Que é o John, tá certo? John Cusack. É isso, Nath?
Acho que é. Que é um ator. Nunca falei o nome dele.
Amo. Fala, Nath.
Nunca falei o nome dele.
Fala agora.
John Cusack.
Cusack. É. Aquele eu acho ele incrível. E ele faz o papel...
Ele é, ele é chique,
esse, né? Esse dono de uma loja de vinis, né? Que tem o hábito, que tá ali fazendo um retrospecto da vida sentimental. O relacionamento dele acabou, ele tá tentando entender por que que acabou e por que que todos os outros relacionamentos anteriores acabaram. E aí, ele conta essa história através das fitas, né? Porque ele fazia pra cada namorada, ele fazia uma fita.
Isso é uma coisa muito da minha
gente,
época.
Gente, isso. Eu tenho pena dessa garotada que não sabe o que é ganhar uma fita cassete, ou um CD, ou um pendrive com uma seleção de músicas. E o bacana é que ele fazia ele falava da ciência de montar uma fita.
A sua playlist,
determinada,
né?
Sequência, porque não podia ser Something Depois de My Way.
É maravilhoso.
É uma alquimia, né?
É, então fica a dica aí do Alta Fidelidade.
E o famoso, se você teve uma fita cassete, quem nunca gravou de rádio, né, gente? Você sabia o horário que passava a música que você queria, e aí você colocava pra gravar, e aí aparecia a propaganda da rádio no meio da
nunca,
música.
Nunca conseguia gravar a música inteira. Eu tive um namorado, sim, que fazia essas fitinhas. Fitinhas. E hoje, assim, eu acho que eu me apaixonei pela playlist, viu?
Mais do que pelo namorado.
A minha... Eu acho que essas relações com playlists é uma coisa... São coisas muito... Eu fazia playlists pros namorados e tinha namorados que faziam playlists
também. Eu fazia também.
Eu tinha várias fitas gravadas por outras pessoas. E a minha relação com o pai do Francisco se deu muito através de música. A gente conversava muito através de música. E no meu livro, Para Francisco, eu cito muitas músicas o tempo todo, né? Isso é uma coisa que eu acho que não tem preço.
Aliás,
assim,
vocês
é uma
conversavam...
Pena.
Você muito. Tem muitos e-mails, né, no livro. Muito. Vocês conversavam de um jeito musical.
Sim.
Parecia que deixava o refrão, o outro pegava e compunha a partir do que tinha escrito, né? Eu senti isso.
Foi uma conversa.
Essa onda
muito
musical.
A gente tinha um estilo musical que tinha interseções, assim. Eu não tenho nenhuma dica, porque na verdade eu me lembrei de um filme e eu não consigo falar nada sobre o filme, nem o ator,
fala de um
nem
disco.
Nada.
Nós estamos falando de música.
Mas é porque eu lembrei de um filme que é um filme todo com música. E eu não consigo lembrar nem o ator, nem a atriz. Eu quero falar que a gente tem aqui nosso produtor e diretor. Ele é uma enciclopédia musical e tá aqui caladinho, sendo desperdiçado. É um filme de um...
Acho que ele podia fazer
um cara que
sozinho.
Toca violão e a mulher que canta, os dois juntos. E eles estão numa cidade da Europa. Ele vai saber qual filme que é.
Johnny?
Não, são irlandeses?
Once. Ai, irlandeses.
Maravilhoso!
Esse filme é lindo.
Nossa,
demais.
Chora 7 litros. Esse filme faz chorar demais.
7 litros,
gente.
Nossa, esse filme é... Tá, é de cortar o coração.
É. Gente, vocês
não
vocês
é
entenderam?
Uma história de amor que se
que termina.
Não,
é, que termina. É,
James, desculpa.
Gente, vocês entenderam que foi um tipo pouco. Qual é a música? Eu comecei a falar e o James escreveu aqui pra mim. O James é uma enciclopédia musical calada.
Maestro Zezinho, uma nota.
Então, eu tava querendo. Eu tô aqui dando um Google, gente, enquanto vocês conversam,
fala,
porque eu queria achar o nome do
falar,
filme.
Então, a minha dica é. Já que a gente falou de sobre Legião Urbana, que é da. Das minhas bandas preferidas, né, do rock dos anos 80, 90, chama Renato Russo, O Livro das Listas.
Olha!
Ele era um cara que fazia muitas listas. E esse livro, ele tem listas, assim, maravilhosas. Desde que amigos que eu quero encontrar para sempre, até artistas que me influenciaram.
Filmes que ele viu.
Tem...
Sensacional, vou comprar
quem
amanhã.
Tem uma lista...
Que ele lançou?
Não, é de uma... Próximo, de uma, né? Referências musicais, culturais e sentimentais. Foi lançado em... Ô, James, me ajuda aí. Eu dei essa dica no Esquema Novo.
Ah, mas o Google ajuda.
2016. Mais ou menos. Foi em 2016. Eu não lembro quem lançou. Mas é isso. Esse livro é... Renato Russo, O Livro das Listas. São as listas... Tem até lista assim... Quero comprar um apartamento. Preciso pagar contas. Tem várias coisas que revelam muito sobre ele. Então, já que a gente tá falando... É isso.
Eu
minha
adoro
dica
listas.
É essa.
Eu vou ler.
O Livro
Obrigada,
das Listas.
Vou ler.
Renato Russo.
Eu sou uma Mônica com listas agora.
Eu adoro ver quando as atrizes cantam bem nos filmes, sabe? Então, tem um filme que eu nunca esqueci, que é a Gwyneth Paltrow,
lindo.
Cantando.
Lindo.
E quando ela canta Cruising, É das coisas mais...
É lindo, lindo.
Maravilhosa.
É lindo. Eu descobri,
gente, que no Spotify a trilha existe, tá? Então dá pra baixar.
Chama? Vamos pegar aqui já.
É Do It. Do It. Soundtrack aqui. É, acabei de baixar.
Ela canta com alguém, né?
Ela canta nessa música especificamente. Ela
um cara que a gente não conhece muito, não.
Com Huey Lewis. Pra mim, não sei quem é.
Ah, Huey Lewis and the...
Você conhece? Ela canta com ele. Mas é maravilhoso. E tem, por exemplo, o 500 Dias com Ela, que a Zoe Deschanel, ela canta, e ela canta linda.
É lindo.
Então, assim, é muito surpreendente quando você vê a voz de uma atriz ou de um ator, né?
Aliás, eu me lembrei de 500 Dias com Ela, o Regina Spector também, a música.
Ah, Regina Spector!
Regina Spector, maravilhosa. Foi o show dela numa igreja em Londres, né?
Ah, que lindo. É lindo. Nossa. A música que ela canta também nesse filme é tudo de bom. É tudo
linda.
De bom.
A
é linda.
Do 500 Dias?
É.
Nossa, da estátua. É. Eles fizeram uma estátua pros dois.
É linda
essa música. É. Regina Spector.
Como é que chama essa música, James?
They Made a Estátua. Quer ver? Eu tenho ela aqui.
Sobe estátua. Só
aí. Estátua? É o nome da música.
Isso é quase um programa de rádio musical, né?
É, sempre tem filme, né? Sempre tem filme, porque filme,
gente, música é bom demais.
Antes de eu dar meus CDs, eu salvei todos eles no meu Spotify. Ficou pesadíssimo. Tipo assim, todos os CDs que eu gostava, eu procurava no Spotify.
Uma playlist.
Gente, James tá aqui me mostrando que já deu. James, me dá aí o...
A gente cantaria por mais muito tempo, né?
Muito mais. Mas... Vamos lá, as Perennials. Direção e edição, Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rose Xadê. Fotos, Márcio Rodrigues. Make, Bruno Cândido. Trilha, Flávio Guerra. Nosso site é o www.asperennials.com.br. Se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pelo e-mail falecom@asperennials.com.br. Lembrando que Perennials com dois N's. Ou através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e sei lá mais quem. Telegram, manda um
Telegram. Adoro Telegram.
Dani, gente, é isso.
Tá na hora de comer, galera.
Gente, toca pra Savassi.
Toca pra Savassi.
Ao som hoje de Martim da Vila.
Sabe que...
Beijo.
Você sabe que quando eu tava fazendo a...